inspiração pra transformar, criar um novo e motivar, compartilhar. Chega junto pra realizar, criar um futuro pra quem vem, para mim e pra você também. Inovar a forma de pensar, juntos pra somar. Nossa energia contagia, vem com a gente festejar. Vamos celebrar a luz de um novo dia. Conta com a nossa energia. Vamos celebrar, Eletrobras com tudo, renovando o futuro. Eletrobras com tudo, renovando o futuro.
Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Eletrobras. Apresentando o time da Eletrobras, temos aqui presentes o senhor Rodrigo Limpe, presidente da Eletrobras, a senhora Elvira Preste, diretora financeira e de relações com investidores, a senhora Camila Gualda Araújo, diretora de governança, riscos e conformidade, e o senhor Pedro Luiz Jatobá, diretor de geração. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação em ambas as línguas. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para a sessão de perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta, para que nosso operador a leia em voz alta. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eletrobras, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem influenciar nos resultados expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Rodrigo Limpe, presidente da Eletrobras, para iniciarmos a nossa apresentação. Senhor Rodrigo, pode prosseguir, por favor.
Muito obrigado, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2022. Como sempre, uma grande satisfação ter aqui a oportunidade de apresentar os resultados da Eletrobras. Tenho um compromisso com a transparência e diálogo com o mercado, com o setor, com analistas, com a imprensa. Então, a gente valoriza muito eventos como esse e é sempre uma satisfação. Aproveito também para cumprimentar todos aqui os colegas de diretoria, as equipes aqui de RI, jurídico, a da financeira, de contabilidade, todos que estão aqui presentes e poderão também contribuir, tanto na apresentação como na fase de perguntas. A apresentação, como fizemos das últimas vezes, eu vou fazer o início apresentando os principais destaques e o detalhamento dos dados financeiros. A diretora financeira, o nosso diretor Elvira, vai fazer a apresentação um pouco mais detalhada dos dados da empresa no primeiro trimestre. Então, já iniciando a nossa apresentação, peço para passar para o primeiro slide, aqui somente o disclaimer, que já foi citado no início. Aqui, os dados de contexto setorial e econômico. Esse gráfico de cima se refere à carga diária de energia no Brasil, comparando o ano de 2022 com 2021. em que a gente observa que no primeiro trimestre tivemos um crescimento de 3,4%, que sinaliza a retomada ainda do crescimento econômico pós-pandemia. Primeiro trimestre de 2021 ainda sentimos de forma mais forte os impactos, agora já retomamos de forma mais robusta as atividades industriais, econômicas, isso se reflete naturalmente na carga diária. E os dois gráficos abaixo, em que temos tanto o GSF como o PLD, eles mostram de forma muito clara a recuperação da crise hidrológica que afetou fortemente o Brasil em 2021. Como vocês sabem, enfrentamos a maior crise hídrica dos últimos 91 anos, ou do início do histórico, e tivemos no final, desde o início do período chuvoso, uma retomada que foi fruto tanto do período de chuvas, como também das medidas governamentais adotadas, lideradas pelo Ministério de Minas e Energia, também com atuação forte do operador, da agência reguladora, que permitiram uma melhora significativa no cenário de atendimento no fornecimento de energia, tanto no nível dos reservatórios, como também na segurança energética. A gente observa aqui no GSF que, fruto desse maior nível dos reservatórios, tanto das medidas como do melhor cenário de chuvas, tivemos no primeiro trimestre um GSF ali muito próximo de 95%, 94%, 97%. No ano passado estávamos com 67%, 87%. E a mesma interpretação do fim da crise hídrica que a gente observa no PLD, em que estamos ali com o PLD na ordem de 56, próximo de 60, em que tivemos no meio do ano passado, no auge da crise hídrica, valores próximos ao teto, próximos a R$ 600, R$ 584, R$ 577 nas médias mensais. Então, hoje temos um cenário de fornecimento de energia muito mais favorável do que tínhamos em 2021. Então, passando para o próximo slide, em que temos a performance da geração. A Eletrobras ela é responsável por cerca de 28% da capacidade instalada de todo o nosso sistema. No primeiro trimestre, fomos responsáveis por cerca de 38% de toda a energia consumida no Brasil. Então, tivemos uma produção de energia muito forte, fruto também, principalmente, da melhora das condições hidrológicas. Aquele gráfico do GSF próximo de 1, ele se conversa com essa diferença entre a nossa participação na capacidade instalada e na produção de energia. E embaixo temos os dados de balanço energético, em que em relação ao primeiro trimestre 2021 e 2022 não temos grandes alterações. E no de receitas, que também vamos detalhar um pouco mais adiante, tivemos um crescimento significativo nas receitas de geração. Quando a gente olha item a item, esses valores eles tiveram um crescimento mais forte, especialmente na parte da energia nuclear, em que a receita cresceu cerca de 300 milhões nesse trimestre, comparado com o primeiro trimestre de 2021. Passando para o próximo slide, agora falando um pouco de performance de transmissão, a Eletrobras ela tem 39,6% no último trimestre tínhamos pouco mais de 40%, então a Eletrobras reduziu um pouco a sua participação nas redes de transmissão comparado com os últimos trimestres, que isso vem acontecendo também ao longo dos últimos anos. Em termos de performance, tivemos um trimestre com grande robustez, com níveis de desligamento muito próximos do último ano, em que foi resultado de um grande trabalho de melhora da eficiência operacional da companhia. Quando a gente compara, por exemplo, com 2018, a gente vê uma melhora significativa em termos de desligamento de linhas. Em termos de disponibilidade de transformadores, a gente mantém nos últimos anos uma constância e com números bem favoráveis em termos de disponibilidade. Tivemos uma redução de corte de carga em relação ao trimestre do ano passado de 42%, em termos de desconto de parcela variável, o que resultou num desconto menor de 7,79 milhões, uma redução de 1,7% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Agora, passando para os destaques financeiros do trimestre, tivemos um crescimento da nossa receita operacional líquida de 12%, um crescimento bem significativo, teve com alguns principais fatores que motivaram, teve o crescimento da receita proveniente da eletronuclear, usinas de Angra 1 e 2, que eu já citei. Tivemos também um processo associado à usina de Candiota 3, que também resultou no aumento da receita, e também ativos de transmissão, especialmente da Chess, que tiveram seu reconhecimento de receita, que também afetaram positivamente a receita operacional líquida da companhia. Em termos de EBITDA e IFRS, tivemos uma pequena redução em relação ao primeiro trimestre de 2021, isso muito fortemente impactado pelas PCLD associada à Amazonas Distribuidora, que nós vamos detalhar um pouco mais à frente. Em termos de lucro líquido no trimestre, tivemos um crescimento bem robusto em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, um crescimento de 69%, em que a companhia registrou um lucro de 2,7 bilhões de reais. Isso representa que foi o melhor resultado de um primeiro trimestre da companhia desde 2006, que é exatamente o início do histórico em que os resultados trimestrais passaram a ser consolidados. Então, desde quando se iniciou a ter o resultado trimestral consolidado, esse é o melhor primeiro trimestre da Eletrobras em termos de lucro líquido, 2,7 bilhões, que é um número bem expressivo. Em termos de destaques financeiros recorrentes, também tivemos um crescimento aí próximo do IFRS em termos de receita operacional líquida de 11%. O EBITDA, aí sim tivemos um crescimento de 9,6%. E o lucro líquido também próximo do IFRS, um crescimento de 66%, com lucro líquido de 4,5 bilhões de reais nesse primeiro trimestre de 2022. Aí passando para o próximo slide, trazendo mais alguns destaques da companhia no primeiro trimestre. Com relação ao processo de capitalização da Eletrobras em análise pelo Tribunal de Contas da União, tivemos em meados de fevereiro, exatamente no dia 15, a aprovação da primeira etapa do processo, com a aprovação das premissas para definição do bônus de outorga, que se refletiram na resolução do CNPE, e tivemos na semana passada, na sexta-feira, a inclusão na pauta da reunião do colegiado de amanhã, dia 18, a análise da segunda etapa, que trata da modelagem e do preço mínimo da operação de emissão de ações pela Eletrobras. Tivemos o crescimento da receita operacional líquida, que já foi citado, de 12%. O PMSO, tivemos uma redução também bem significativa, de 3,4%, que isso representa a trajetória de aumento de eficiência da companhia. Até voltando um pouco nos números de crescimento do lucro líquido, o PMSO foi um dos fatores relevantes, tivemos também o aumento de receita e também a variação cambial. Também, como será mostrado mais à frente, também teve um papel relevante no aumento do lucro líquido da companhia. Em termos de participações societárias, continuamos com a nossa pauta de racionalização das participações societárias, com o encerramento da Manaus Construtora, da CSE e da Inambari. E tivemos também a alienação da Livramento Hold. Hoje temos 77 participações em sociedades de propósito específico. Lembrando que tínhamos 178 ao final de 2017, quando se iniciou de forma mais forte o processo de reestruturação das participações e racionalização das participações societárias, que é um projeto realizado com muito êxito pela companhia ao longo, especialmente, dos últimos 5 anos. Em termos de dívida líquida e EBITDA recorrente, temos uma dívida líquida hoje de 20,5 bilhões, o EBITDA de 21,4, o que resulta em uma relação dívida-EBITDA recorrente da ordem de 1, que é exatamente o mesmo patamar do último resultado trimestral, que foi, na verdade, o resultado anual de 2021. Em termos de destaques negativos, tivemos a PCLD da Amazonas, um valor total de 1,2 bilhões de reais, um impacto bem significativo, negativo no nosso resultado, sendo a maior parcela na Eletronorte, 867 milhões e 359 milhões aqui na Eletrobras Holding. Em termos de contingências, também tivemos impactos significativos, negativos, da ordem de 671 milhões, e sendo 300 milhões ainda relacionados com empréstimos compulsórios. Então, passando para o próximo slide, próximo e último slide dos destaques, tratam dos destaques ESG. Aqui queria destacar o retorno da Eletrobras na carteira ISE da B3, com validade de maio a agosto de 2022. A manutenção da Eletrobras no ICO2 B3, que é o índice carbono eficiente. A adesão à iniciativa Métricas do Capitalismo dos Stakeholders, que é uma iniciativa liderada pelo Fórum Econômico Mundial. Tivemos também a inclusão na lista de líderes de engajamento de fornecedores em mudanças climáticas do CDP, e também ao Programa Brasileiro de ESG Protocol, que também é um programa organizado pela FGV, em que também tivemos a nossa adesão. E embaixo, que não são selos exatamente do primeiro trimestre, mas são selos que representam o compromisso da Eletrobras com a pauta ESG e nos trazem muito orgulho, porque significa o reconhecimento das diversas instituições que acompanham o tema da atuação da Eletrobras na pauta ESG. Então, com isso, eu encerro essa primeira parte da apresentação com os principais destaques da companhia no primeiro trimestre e peço para a diretora Elvira dar sequência com detalhamento do desempenho financeiro do primeiro trimestre. Por favor, Elvira.
Obrigada, Limpe. Bom, boa tarde a todos também que nos acompanham em mais uma videoconferência dos nossos resultados. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, nós vamos aqui, a exemplo do que fazemos todos os trimestres, apresentar com um pouco mais de detalhe a nossa demonstração de resultados. Lembrando que essa coluna com a cor azul é o IFRS, os números reportados, e na coluna em verde, de acordo com o protocolo que nós temos, o que é que a gente considera eventos, excluindo os chamados eventos não recorrentes, né, de forma a ter, então, resultado em bases recorrentes. E aqui à direita tem alguns destaques, tem muito detalhe, eu vou passar apenas alguns mais relevantes, e depois vamos ver em forma gráfica cada uma dessas linhas de destaque, né, receita, custos, EBITDA, lucro líquido, de maneira que fica mais didático de acompanhar o resultado. Então, começando aqui na receita bruta, né, como o nosso presidente já destacou, nós tivemos um trimestre muito positivo, com crescimento aqui da ordem de 11% da receita. Esse crescimento, quando a gente vê em valores, né, aqui à direita, da ordem de R$1 bilhão, mais ou menos 60% disso veio do nosso negócio de geração e aproximadamente 40% veio do nosso negócio de transmissão. Na geração, esse aumento de 637 milhões, ele é explicado por diversos fatores, né? Os mais relevantes, alguns também já mencionados, tem na eletronuclear, nós tivemos o efeito do reajuste anual da eletronuclear, que aqui tem grande parte disso está relacionado ao repasse, né, do custo do combustível nuclear, então isso trouxe mais de 300 milhões de aumento de receita nesse trimestre. Na nossa outra controlada, a Eletronorte, também tem um contrato em particular com um grande industrial, um grande cliente industrial que tem um derivativo, né, atrelado a preço de alumínio, isso também impactou positivamente, são quase 150 milhões de reais aqui. Na transmissão, vale a pena destacar que nós temos tido um êxito num processo que temos feito de aumentar o foco nos investimentos de reforços e melhorias que vão se traduzindo em aumento de receita, e isso se concretizou nesse trimestre. Tivemos cerca aí de mais de 350 milhões de reais desse aumento de receita, desses 434 milhões vieram desses reforços e melhorias. Além disso, uma outra iniciativa nossa do plano da reorganização das SPS, que o Link também mencionou, nós incorporamos a TSLE na nossa controlada CGT Nutrosul, então já passamos até agora o efeito da receita toda sendo contabilizada na Eletrobras, então são 34 milhões, e demais contratos que são os ajustes atrelados ao IGPM. Então, isso de uma forma sintética, o que aconteceu na receita bruta. Quando a gente vai para o PMSO, Aqui acho que é bem importante destacar que caiu 3% em base IFRS e 1% em base recorrentes, mas a gente tem aqui alguns eventos importantes. Primeiro, nós estamos conseguindo reduzir essas despesas, mesmo tendo tido algumas despesas que cresceram no período. Então, tivemos um acordo coletivo de 6,7%, ainda temos despesas referentes a passivos atuariais, mas ainda assim, com as demais medidas que foram feitas, vêm sendo feitas nos últimos anos, a gente tem conseguido reduzir esse bloco de despesas, né? E em termos de materiais e serviços, a gente tem um incremento, mas está relacionado a planos de manutenção, que tem uma sazonalidade natural do calendário, e nem sempre as manutenções acontecem exatamente nos mesmos trimestres a cada ano. No bloco de custos e despesas operacionais, aqui acho que o grande destaque é que esse custo subiu, né, em relação ao mesmo período do ano passado, o principal fator aqui está relacionado ao maior despacho da nossa usina termoelétrica de Santa Cruz, da nossa controlada Furnas. Praticamente o despacho que ela gerou esse primeiro trimestre foi praticamente o dobro do mesmo período do ano passado. Então, isso aumenta o custo do combustível. Além disso, também tivemos aumento dos encargos de uso da rede por conta do indexador do IPCA. E, finalmente, no resultado financeiro, que foi um resultado positivo, quase 1,2 bilhão, melhor do que o mesmo período do ano passado. O principal destaque aqui foi a variação cambial. Tem trimestre que essa variação cambial é positiva, tem trimestre que ela é negativa, até porque o foco da companhia em operações de hedge tem sido na visão caixa e não na visão econômica. Além disso, nós também tivemos positivo aplicações financeiras, né, por estar com melhor caixa e também pelo aumento de taxa de juros, mas ao mesmo tempo isso também se compensa um pouco com o aumento dos encargos de dívida, que também são impactados por essas taxas de juros. E da parte do não recorrente, a gente destaca que a atualização monetária da parcela do empréstimo compulsório, que é atrelada à Selic, isso traz 300 milhões que aparecem na coluna do IFRS, mas a gente exclui aqui do não recorrente. Passando então para o próximo slide, a gente começa a ver de forma gráfica o que eu acabei de explicar. Então, começando pela receita bruta, esse primeiro gráfico, que a gente viu um crescimento de 11%, e como a gente vê nas barras, nas colunas verdes aqui no meio, que estão os principais blocos. Então, como eu já mencionei, a geração foi responsável por praticamente 60% desse aumento de receita, e os destaques, como também já mencionado, o reajuste na eletronuclear, Angra 1 e Angra 2, o contrato da Albras na Eletronorte. Vale a pena ressaltar também que a Chesf teve um aumento de volume de novos contratos, e na parte de transmissão tem principalmente o impacto desses investimentos em reforços e melhorias, que não deixa de ser um crescimento orgânico em que a gente vem ampliando a nossa própria rede de acordo com as necessidades do sistema, e isso se traduz em aumento de receita. Passando então para o próximo slide, a gente detalha aqui os principais eventos, né, e os preços médios e o volume, como a gente sempre apresenta, nos ambientes onde nós comercializamos a nossa energia, né? Então, lembrando que nós temos um ambiente regulado, tem um ambiente livre, e dentro do ambiente regulado nós temos basicamente três blocos de contratos: contratos regulados, o regime de cotas, e as usinas nucleares. Então, a gente vê que nesse trimestre nós tivemos, embora tenhamos tido uma queda no volume do mercado regulado principalmente, mas em função dos preços que cresceram nesse período e também do reajuste que eu já mencionei da eletronuclear, nós tivemos o incremento da receita. No ambiente livre, né, o destaque do contrato bilateral, que eu também já havia comentado, a questão do contrato lá que a Eletronorte possui com esse consumidor industrial, que tem o derivativo lá do preço do alumínio, isso também faz com que aumente a nossa receita. Então, isso mostra 12% de aumento da receita bruta. Tivemos também no contrato regulado, que aparece, quando a gente faz aquela análise do não recorrente, a gente exclui, mas de qualquer forma dentro da receita bruta a gente contabiliza, que nós tivemos um êxito de uma decisão judicial que impactou a CGT Eletrosul de um contrato antigo, um leilão do passado, em que a antiga CGTE tinha sido impactada por uma penalidade de indisponibilidade. Isso agora foi revertido a favor da empresa, isso representou 100 milhões de reais positivo na receita. Parte disso é financeiro, mas teve um impacto então positivo. Então, acho que esses aqui são os principais eventos que nós tivemos de receita, de geração. Podemos então passar para o gráfico seguinte, slide seguinte, onde a gente traz o PMSO, as despesas operacionais, né? Pessoal, material, serviços e outros. Lembrando que o gráfico da esquerda, ele aparece na versão IFRS, demonstrando uma queda de 3%, e do lado direito, em bases recorrentes, com uma queda de 1%. Aqui, acho que o grande destaque é o bloco de pessoal, que é a nossa principal despesa, nessa parte em azul, ela representa cerca de 60% do PMSO. E como eu falei, embora tenhamos tido alguns aumentos decorrentes, né, das pressões inflacionárias, aumentos de acordo do próprio acordo coletivo, também questões relacionadas à passiva atuarial, mas outras rubricas têm nos proporcionado redução fruto das medidas já implementadas nos anos anteriores. E com relação a material e serviços, o que cresce aqui no período está relacionado a eventos de manutenção, que, como eu falei, não necessariamente eles acontecem exatamente nos mesmos trimestres, então tem uma sazonalização aí nessa comparação. E no bloco de outros, a gente teve uma redução por ter tido menores despesas com imposto de renda, referente a um evento que a gente teve no ano passado, que impactou, então aumentou o valor no ano passado, e esse ano esse evento não se repetiu, então isso nos trouxe uma redução também. Passando então para o próximo slide, nós temos aqui o detalhamento das provisões. Como o Limp já mencionou na introdução, esse trimestre nós tivemos um impacto relevante da PCLD da Amazonas Energia. Uma grande parcela disso é o que a gente chama de PCLD prospectiva, cumprindo os normativos contábeis, e essa PCLD ela se subdivide na parte referente à venda de energia, que está lá na controlada Eletronorte, né, oriundo dos antigos da antiga Amazonas GT, que foi incorporada pela Eletronorte, e outra parte se refere aos contratos financeiros de dívida da Amazonas Energia com a Eletrobras Holding. Então, essa linha que está destacada em verde claro, que trouxe esse aumento de 1,2 bilhão, a gente tem um destaque aqui do lado direito, né? Como é a composição desse 1,2 bilhão, então 867 milhões referente ao crédito, a PCLD referente à Eletronorte, e cerca de 360 milhões na hold. E aqui embaixo a gente colocou uma tabelinha para auxiliar a compreensão de todos os valores envolvidos. Então, o que a gente coloca aqui é qual é o total hoje de dívida, né, que a Amazonas Energia tem com a Eletrobras. Então, somam 7,185 bilhões, isso está composto na dívida financeira, que são os multos, de 4,5 bilhões, e mais a dívida decorrente dos contratos de energia, cerca de 2,6 bilhões. Então, essa é a composição de 7,2 bilhões. E o que nós já temos de provisão acumulada, incluindo essa que foi feita no trimestre, soma 3,5 bilhões, que é praticamente 50% desse total de crédito, né? Está destacado aqui nessa seta cinza a composição desse 3,5 bilhões, então é 1,6 bilhões mais ou menos referentes aos multos, aos contratos financeiros, e cerca de 1,9 bilhões de energia. Como eu falei, uma boa parte disso é PCLD prospectiva conforme os normativos contábeis, mas aqui à direita a gente destaca o valor que efetivamente está vencido no encerramento do trimestre, que são 218 milhões em multos e 546 milhões nos contratos de energia. Voltando aqui para a tabela, acho que outro destaque na primeira linha de contingências aqui são o valor do trimestre inferior ao mesmo trimestre do ano passado, e são vários processos diversos, a maioria deles envolvendo a nossa empresa Furnas. E no empréstimo compulsório nós tivemos algumas movimentações desfavoráveis, ainda não a sentença, mas algumas movimentações em um processo e outros casos estão pulverizados, como a gente sempre explica, são muitos processos judiciais e à medida que eles vão avançando a gente pode precisar fazer algum ajuste. Isso representou 300 milhões nesse trimestre. Passando para o próximo slide, por favor, aqui a gente traz o gráfico da evolução do EBITDA, né, que em bases IFRS ele teve uma pequena queda de 3%, em bases recorrentes teve um crescimento de cerca de 9,5%. Da forma gráfica, a gente vê que esse crescimento ele vem principalmente do aumento da receita, que já foi detalhado. Então, são 920 milhões vem do aumento de receita. Tivemos também aumento de participações societárias. Aqui, como a gente está falando de variação, é porque no mesmo trimestre do ano passado nós tivemos um resultado negativo de participações societárias. Então, esse ano ele foi positivo, isso gera esse ganho. Também já comentado que a gente teve um aumento de custos, então nesse caso reduz aqui parte desse aumento da receita, mas também está relacionado ao próprio aumento de receita, no caso específico do despacho de usinas térmicas. E nas provisões que a gente expurga do resultado recorrente, essa provisão prospectiva que eu acabei de explicar na tabela anterior. Então a gente vê aqui que do lado direito, fora do eixo aqui do EBITDA recorrente, aparece essa coluna aqui em vermelho de 1.600, onde tem o destaque principalmente dessa provisão prospectiva que a gente trata como não recorrente. Por fim, passando para o último gráfico desse bloco, a gente tem a variação do lucro líquido. Então, nós tivemos um crescimento muito expressivo, de quase 70%, 66% em base recorrente. Esse aumento de 1.800 ele vem do EBITDA, que nós mostramos no slide anterior, e vem principalmente do efeito positivo no resultado financeiro, que o maior impacto foi a variação cambial, que neste trimestre ela foi de fortalecimento do real. Então, por essa razão, a gente teve esse impacto aqui positivo. Esse é o principal, mas como eu falei, tem outros efeitos que se combinam. E na parte aqui de imposto de renda, a gente também tem um impacto, isso aqui lembrando que isso não é uma visão caixa, isso é uma análise econômica, e o próprio a movimentação das provisões gera essas diferenças temporárias, o que se reflete aqui nesse imposto de renda. Então, com isso, a gente termina a visão da demonstração de resultado e podemos passar para o slide da dívida líquida EBITDA. Próximo slide, por favor. Aqui a gente vê que já quatro trimestres consecutivos nós temos mantido esse indicador em uma vez, a dívida líquida EBITDA, e aqui a tabela da direita traz um pouco mais de detalhamento, né, da nossa dívida. Então, a nossa dívida bruta, ela está em 41 bilhões e 600, sendo 8 bilhões de curto prazo, 33 bilhões e meio de longo prazo. Subtraindo os financiamentos que a gente ainda tem a receber, saldo líquido de Itaipu também consideramos aqui, a gente chega esqueci de destacar aqui em verde a nossa posição de caixa. Isso aqui é a posição de caixa consolidada, praticamente se manteve em relação ao trimestre anterior, da ordem de 15 bilhões, e subtraindo os financiamentos, a gente chega a uma dívida líquida de 20 bilhões e meio. E nós destacamos aqui, nesse texto aqui embaixo da tabela, já alguns eventos subsequentes que nós já demos publicidade através dos nossos fatos relevantes. Então, nós temos agora, já tivemos, né, em abril, a primeira, lá em 2019, quando nós voltamos a acessar o mercado de dívidas, fizemos uma emissão de debêntures e a primeira série, a primeira tranche daquela emissão de 2019, venceu agora em abril de 22, 1 bilhão e 200, já foi quitada. Nós também já anunciamos, através de fato relevante, a aprovação de uma captação para Furnas de até 2 bilhões e meio de reais. E também já anunciamos a alienação das ações da C3E transmissora, que aconteceu também no mês de abril, isso também já foi informado, que trouxe então um reforço de caixa de 1 bilhão e 100. E aqui do lado esquerdo a gente vê de forma gráfica a evolução da dívida líquida, que é o gráfico em azul, e aqui embaixo esse gráfico em cor amarela, gráfico do EBITDA, sempre a visão 12 meses. E o último slide da apresentação, passando então, por favor, é a nossa tabela do CAPEX, como é que foi o nosso investimento. Nós segregamos aqui a geração e transmissão e destacamos a eletronuclear na minha parte. A geração, esse trimestre, a gente enfrentou um pouco mais de dificuldade, nós realizamos cerca de um terço do que estava planejado para a geração, e as principais dificuldades que a gente enfrentou aqui estão relacionadas a dois grandes blocos. Primeiro que nós temos o nosso planejamento para esse ano está muito focado também em aumento das fontes renováveis, né? E esse é um segmento que está muito aquecido, até em função de questões regulatórias, e com isso os fornecedores também estão com uma sobrecarga e a gente tem enfrentado dificuldades nos processos de aquisição. Isso tem tornado desafiador o cumprimento do cronograma originalmente previsto e a gente está precisando fazer uma adaptação que foi planejada. E outro projeto importante, esse não de renováveis, mas da nossa usina termoelétrica de Santa Cruz, essa usina, como eu já falei, ela foi despachada no primeiro trimestre e a gente tinha planejado a expansão, né, do ciclo combinado nesse período, isso também precisou ser postergado por conta da necessidade da usina estar despachada. E na transmissão, que nós tivemos um resultado excelente, conseguimos fazer mais de 90% do planejado, acho que aqui o grande destaque, que de alguma maneira eu já mencionei na apresentação sobre a receita, são os projetos todos de reforços e melhorias que têm se revelado aí bastante importante para o nosso crescimento de receita. Então, com isso, nós conseguimos cumprir cerca de 50% do planejado do trimestre. Então, com isso, eu encerro aqui a apresentação e ficamos agora à disposição para as dúvidas que surgirem. Muito obrigada a todos.
Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, por favor, escrever sem microfone ao final da pergunta para que nosso operador a leia em voz alta. A nossa primeira pergunta vem do Marcelo Sá, analista sell-side do Itaú. Marcelo, iremos abrir o seu microfone para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho uma pergunta em relação a tudo que está acontecendo com Santo Antônio, né? Então, teve uma disputa judicial, né, que a Santo Antônio perdeu no arbitragem, né, e tem um desembolso que vai ser feito para poder pagar esse claim, né? Pelo que a gente leu aqui em notícia, os outros sócios de Santo Antônio não pretendem fazer esse aporte, né? Então, a Eletrobras provavelmente teria que fazer esse aporte. Se isso acontecer, a Eletrobras passa, né, a ter o controle dessa usina. Queria entender se vocês têm estimativa de quanto a Eletrobras teria dessa usina após esse aporte. E aí entender se isso, de alguma forma, poderia atrapalhar o cronograma da oferta, se seria necessário ter uma outra GE, ou isso não teria impacto no cronograma da oferta. Obrigado.
Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Acho que é até bom abordar esse tema, que tem, de fato, saído diversas matérias. É bom a gente passar uma visão aqui da companhia. É um tema que nós temos, sempre que temos alguma informação relevante, nós fazemos fato relevante ou comunicado ao mercado, mantendo o nosso compromisso com a transparência, informações a todos os acionistas da companhia e investidores. Até resgatando um pouco o histórico, até que você já fez esse histórico, em fevereiro, no início de fevereiro, saiu um resultado desfavorável da arbitragem relacionada à Saesa, no valor da ordem de 1,5 bilhão de reais. Ainda estávamos, naquele momento, elaborando as demonstrações financeiras do relatório anual do quarto trimestre de 2021. E, em conformidade com as normas contábeis e com todos os melhores procedimentos, nós, ainda no resultado do quarto trimestre, fizemos o provisionamento da parcela de Furnas. Furnas tem hoje 43% na Saesa, então provisionamos 43% desse valor de cerca de 1,5 bilhão, fizemos o provisionamento de cerca de 700 milhões de reais no quarto trimestre de 2021 e também zeramos o nosso investimento no resultado, que gerou aquela provisão da ordem de 1,4 bilhão de reais no resultado do quarto trimestre. E a Saesa, como estabelece o seu acordo de acionista, o seu ESA, a Saesa convocou uma assembleia, os acionistas, para aumento de capital da companhia, exatamente no valor, até o valor da arbitragem, de 1,5 bilhão. Essa assembleia teve a aprovação unânime de todos os acionistas, então, que aprovaram o aumento de capital da companhia. E essa assembleia, ela ocorreu no final de abril. E após essa aprovação do aumento de capital, temos agora um prazo de 30 dias para que os acionistas decidam sobre a subscrição das ações e, consequentemente, o aporte na Saesa dos valores a que correspondem cada uma das parcelas. A CEMIG, até o momento, foi a única delas, no nosso conhecimento, que fez essa comunicação formal ao mercado de que não vai fazer o aporte na parcela da CEMIG. E aqui, do ponto de vista de Furnas, Eletrobras, Furnas, que é o acionista direto, nós estamos fazendo todas as avaliações prévias para que a gente possa tomar uma decisão sobre o aporte. Estamos avaliando todos os cenários, inclusive o cenário que você citou, de não aporte pelos demais acionistas. E essas avaliações, elas incluem tanto os estudos, as avaliações econômico-financeiras da Saesa, os impactos nela para Furnas e Eletrobras, também uma avaliação jurídica das consequências desse aporte, caso os demais acionistas não façam o aporte, e também a obtenção de anuências necessárias, no caso de eventuais anuências que sejam necessárias, tanto governamentais quanto dos credores. E o processo, ele segue todo o rito que a companhia faz para operações como essa. É necessária avaliação tanto na empresa Furnas, na diretoria, no conselho de administração, no comitê de auditoria e riscos, e também na governança da Eletrobras. Então, esse processo está dentro do rito normal, dado que houve essa decisão desfavorável para a Saesa. E como até citei na apresentação, a Eletrobras, ela tem participações hoje em 77 sociedades de propósito específico. Já teve 178, hoje tem 77. E essas empresas, naturalmente, ela tem fatos que geram necessidade de avaliações e posicionamentos da companhia. Exatamente isso que estamos fazendo, seguindo todo o rito previsto interno e também todas as avaliações que são necessárias para que a gente tenha essa decisão. E entendemos que não há nenhuma relação com o processo que foi submetido à Assembleia dos Acionistas relacionado à capitalização da Eletrobras. A Assembleia, ela teve os itens de forma expressa definidas tanto na lei como na resolução do PPI, e essa questão da Saesa é uma questão da gestão da Eletrobras, que independe completamente do processo do que foi definido na GE e também do processo de capitalização. Então, a gente não vê essa necessidade de revisitar a Assembleia por causa desse tema e também nem impacto no cronograma. Seguimos trabalhando tanto na questão da Saesa como também no cronograma da oferta, né? Claro que sujeito a deliberação pelo Tribunal de Contas, que está prevista para ser realizada amanhã.
Não sei se perfeito. Não, está claríssimo, Lin. Obrigado. E aí, acho que uma outra pergunta, até olhando um pouco o que vocês reconheceram de provisão adicional nesse resultado, né, referente ali à Amazonas, como que a empresa vai, de fato, brigar para receber esses recursos, né? Você tem um player lá que está com dificuldade financeira, dificuldade operacional para poder gerir esse ativo, né? Uma dívida de combustível super alta, uma dívida de empréstimo alta, que enfim, só está crescendo, né? Qual que é a chance, de fato, de vocês receberem um dia esse recurso? Seria a ANEEL, eventualmente, tomar essa concessão? Enfim, queria entender um pouquinho mais qual é a perspectiva de você conseguir reaver parte desse montante aí que já foi provisionado referente a Amazonas e quais são os próximos passos que a ANEEL pode executar.
Não, perfeito, Marcelo. Vou fazer uns comentários depois, se a diretora Elvira ou o mesmo diretor Jatobá quiser complementar, fiquem à vontade. De fato, esse é um tema que tem afetado o resultado não só desse trimestre, mas também do trimestre passado, e é um tema, de fato, complexo para a companhia. A Amazonas Distribuidora é uma área de concessão bem complexa, tanto que quando foi realizado o leilão só teve um único proponente. É uma área com grandes desafios de gestão e também regulatórios, e hoje temos, de fato, uma exposição muito grande na companhia e uma situação, de fato, na distribuidora, que, de fato, hoje não há um equilíbrio estrutural daquela concessionária. Então, a gente entende que algumas medidas precisam ser tomadas. Medidas tanto... tem alguns pleitos regulatórios da distribuidora que ela tem tratado diretamente com o poder concedente e com a ANEEL, e também medidas de gestão da companhia, no sentido de aumentar a eficiência, principalmente a redução de perdas, modernização sistemas de medição. Nós temos tratado com frequência com a distribuidora e ela tem nos apresentado medidas que até o momento ainda não tiveram resultados tão efetivos, que reforça a necessidade, a situação da companhia de preocupação, mas que são necessários avançar. Entendo que essas duas frentes, tanto discussões regulatórias como também questões de gestão da própria companhia distribuidora. Eu não sei se eu vi ou Jatobá querem complementar algum ponto.
Quer falar, Jatobá, a questão da resolução? Talvez só nessa questão da ANEEL, essa resolução recente da questão da sobrecontratação, de que agora mais recentemente a Amazonas passou a receber no período de 30 dias e não mais tendo que esperar um ano para ter o impacto que é o que afeta o capital de giro dela, né? Porque o ano passado a sobrecontratação ela continuava existindo, mas em função da crise hídrica os preços de spot estavam muito altos, então ela conseguia liquidar a preços elevados e isso não impactou tanto, né, a operação. Agora, mais recentemente, com a volta, né, do regime de chuvas, o aumento dos reservatórios e a queda dos preços, o problema da sobrecontratação voltou à tona, né, voltou à discussão. Então, esse alívio agora dela receber num período mais curto já nos dá, pelo menos para o curto prazo, uma possibilidade de equacionar um pouco, não totalmente, mas um pouco essa inadimplência mais recente, né? Vamos aguardar aí os desdobramentos também no âmbito da agência reguladora.
Ok, eu teria nada a acrescentar, só que seguimos acompanhando ali e contribuindo no que for possível para buscar uma solução para o problema estrutural e também ampliar os mecanismos de mitigação de exposição da companhia, né? Já conseguimos no passado alguma coisa e seguimos aí acompanhando com esse objetivo.
Tá ótimo. Muito obrigado aí, pessoal.
Obrigado, Marcelo. A nossa próxima pergunta vem da Júlia Zaniolo, analista sell-side do Santander. E a pergunta dela é a seguinte: sendo aprovado pelo TCU amanhã, quais serão os prazos e próximos passos para a privatização?
Ok, obrigado. Juliana, é isso?
Júlia.
Obrigado pela pergunta, Júlia. Tivemos na última reunião do Tribunal de Contas o pedido de vistas no prazo de 20 dias, que fez com que o processo retomasse retornasse para a pauta amanhã, no dia 18. Essa mudança esse pedido de vista fez, como inclusive já foi informado, a mudança da nossa janela do processo de capitalização. Então, com isso, agora a gente passa a considerar esse resultado do primeiro trimestre que arquivamos ontem estamos aqui apresentando hoje. Olhando um pouco para os marcos recentes, nós avançamos em pontos importantes que são necessários para o lançamento da oferta. Fizemos, em fevereiro, a realização da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas, que aprovaram todos os itens da capitalização. Aí tivemos o resultado anual, tivemos o 20F, que foi arquivado no início de maio, e agora mais um fato importante que foi e necessário, que foi a publicação do resultado do primeiro trimestre, que foi realizada ontem, com essa apresentação de hoje. Então, amanhã, caso o TCU aprove o processo de capitalização, não havendo alteração naqueles itens que constam nas resoluções do PPI, do CNPE e também do que foi encaminhado para a Assembleia de Acionistas, então, naturalmente, após a deliberação, nós vamos ter que fazer uma análise do acordo do TCU justamente para termos essa avaliação, se de fato impacta ou não no que foi submetida a documentação para os acionistas. Então, havendo essa conclusão de que tudo permanece válido, nós avançamos para duas etapas. Temos atualização do formulário de referência de acordo com o resultado do primeiro trimestre e também a publicação do prospecto. Então, temos que concluir a elaboração de todos os documentos do prospecto, que é um trabalho, de fato, complexo, que envolve todos os advogados contratados, precisa ter uma avaliação também do auditor independente. E nessa janela do primeiro trimestre, pelo limite regulatório, que são os prazos da SEC, nós temos até meados de agosto para concluir a operação. Mas, considerando alguns fatores de mercado, como, por exemplo, o período de férias no Hemisfério Norte, que inicia a partir de julho, a proximidade com o período eleitoral aqui no Brasil, nós entendemos que o cenário de fazer a operação quanto antes, ele é o cenário mais favorável. Nós não vamos definir aqui nenhuma data, até porque precisamos ter essa avaliação da decisão do tribunal. E publicamos em janeiro, não sei se se recordam, um comunicado ao mercado em que sinalizamos como cronograma naquele momento o prospecto da oferta ainda no segundo trimestre, que iria até junho. Hoje ainda permanece válido aquele comunicado ao mercado. Então, a gente não tem uma data, mas estamos aqui trabalhando. Na verdade, nunca paramos, né? Já seguimos desde o início do ano, após a Assembleia, construindo documentação, naturalmente fazendo as atualizações que surgem ao longo do tempo, mas estamos trabalhando e dando todos os esforços possíveis para fazermos o quanto antes, mantendo aquele cronograma apresentado em janeiro, que ainda fazer a operação em junho desse ano.
Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Juliano AGG, analista sell-side do UBSBB. Por favor, Juliano, iremos abrir o seu áudio para que realize sua pergunta.
Legal. Pode prosseguir. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Nimpe? Tudo bem, Ouvirá? Muito bom falar com vocês. Eu tenho algumas perguntas aqui. Deixa eu só voltar um pouco para essa questão de Santo Antônio. Deixa eu entender algumas coisas aqui. Primeiro, qual que é o pior cenário possível onde uma decisão de Santo Antônio poderia inviabilizar a privatização da Eletrobras? Então, por exemplo, vamos imaginar que ninguém faz o aumento de capital e aí a companhia não teria recurso suficiente para pagar a arbitragem. Então, primeiro, se isso poderia inviabilizar a Santo Antônio. E ainda sobre Santo Antônio, qual que seria o aumento de capital mínimo necessário para evitar esse cenário, e pensando aqui no cenário, no possível cenário onde vocês assumam o controle de Santo Antônio, ou seja, vocês passem a ter mais de 50%, como é que ficaria a alavancagem da Eletrobras? Tá? Então, se isso de uma certa forma poderia minimizar pagamento de dividendos, ou de uma certa forma também minimizar um CAPEX futuro, enfim, acho que talvez isso aqui são a primeira bateria de perguntas aqui específica sobre Santo Antônio, e aí eu tenho algumas outras aqui para fazer sobre a operação também, sobre a capitalização.
Perfeito, Juliano, obrigado pela pergunta, por participar aqui da nossa conferência. De fato, Santo Antônio é uma das nossas maiores SPEs em que temos participação e que temos que avaliar com muito detalhe todos os impactos de qualquer alternativa, qualquer cenário que se concretize. Hoje nós estamos, como eu disse, fazendo a avaliação de todos os cenários, inclusive o cenário em que os acionistas não façam os aportes. A gente não saberia aqui exatamente quantificar, definir exatamente o que aconteceria num eventual pior cenário, mas naturalmente teria que se fazer uma negociação com credores da companhia, teria que se avançar. E nessa etapa agora que a gente está justamente analisando os impactos de todas as alternativas para que a gente tome a melhor decisão para a Eletrobras como um todo, também olhando naturalmente a continuidade da Santo Antônio Energia, que também, como eu disse, é uma das maiores SPEs da companhia. E como eu coloquei sobre a capitalização, entendemos que as discussões hoje elas acontecem de forma independente, em paralelo. É claro que uma empresa do tamanho de Santo Antônio, se houver um problema, é claro que é um ponto de atenção. Mas justamente as nossas análises, e a gente está fazendo exatamente isso dentro do prazo previsto do aumento de capital, para que as decisões aconteçam ao tempo de que seja possível tomar a melhor decisão para a sequência do tanto Santo Antônio como de Furnas, que é o Sines Direto, e da Eletrobras como um todo.
Okay, Link, perfeito.
Tem o ponto da dívida também, né, da questão
da dívida,
consolidação. Isso está dentro das nossas análises, Juliana. A gente ainda não tem essa conclusão dos estudos, mas naturalmente, com a consolidação de Santo Antônio, se tem impacto, não só em de dívida, mas também tem a Gregbit, né, a alavancagem da companhia. Lembrando que hoje nós temos um índice de alavancagem de dívida EBITDA de 1, que temos ainda uma folga, entre aspas, do que entendemos como adequado, que é a meta de 2,5, que é o que consta no nosso plano de negócio. Isso reforça o resultado da gestão, um foco em disciplina financeira da companhia. Isso, o que a gente pode assegurar é que qualquer decisão da companhia vai sempre considerar essa disciplina financeira nas nossas decisões. Como esse tema acaba abrangendo a questão de financeira, pergunto se a Elvira tem algum complemento sobre esse...
Limpia, é exatamente o que você falou, tá, Juliano. A questão de endividamento, ela, sem dúvida, na hipótese de haver a consolidação, a gente vai trazer uma dívida realmente relevante, mas, por outro lado, o EBITDA vem também. Ele vai vindo ao longo do tempo, né, porque a cada trimestre vai consolidando. Então, você pode ter um impacto maior no início, depois isso vai normalizando. E além do fato também que o Limpo já citou, de que a gente está hoje com o nível de alavancagem bem controlado, né, em torno de uma vez, como a gente demonstrou, e essas análises, então, estão sendo feitas fruto também dos estudos, e vamos aguardar aí a decisão dentro da nossa governança, estamos ainda nesse prazo, né, de 30 dias, como falado.
Está ótimo, obrigado, Limpe, obrigado, Elvira. Deixa eu só, e aí agora, talvez para o ponto de maior interesse dos investidores aqui, ainda é sobre a capitalização. A gente tem escrito bastante sobre vocês, e o nosso base case é de que daria para iniciar aqui o roadshow ainda em junho, tá? No início de junho. Então, nós teríamos aqui, pelo lado da Eletrobras, 15 dias para preparar toda a documentação, né? Tá, acabar com publicação do formulário de referência no final do mês. E a segunda parte aqui é dentro do TCU, que eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês. Então, vamos lá, amanhã acontece a sessão do TCU. Não existe a possibilidade de um pedido de vistas, até pelo regimento interno. Ou seja, amanhã sai uma resposta do TCU. E esse relatório que vai ser votado no TCU, ele vai ter algumas determinações, né? Então, só para entender com vocês se existe, se talvez seja o base case, se vocês concordam, de que seriam necessários aí pelo menos uns 10 dias para atender essas determinações. E aí, tendo então esses 10 dias, daria para começar o roadshow em junho. Vocês acham que esse é o base case? É muito otimista? Pessimista? Como é que está a visão de vocês, hein?
Não, perfeito, Juliano. Eu acho que sobre a decisão do tribunal, a gente tem que aguardar qual vai ser a deliberação, porque é difícil a gente estimar um prazo para análise, porque a gente não sabe exatamente quais determinações ou recomendações virão para a Eletrobras, quais serão para o BNDES, para o Ministério de Minas e Energia ou para o CNPE. Então, acho que seria um pouco precipitado nosso estimar um prazo para analisar as determinações que a gente ainda não conhece. Sobre o cronograma da oferta, havendo naturalmente uma decisão que a gente entenda que não impacte tudo que foi construído, a gente segue trabalhando com aquele cronograma que eu citei, que foi comunicado ao mercado no início do ano.
Ok. Obrigadão, Limpe. Obrigado, Elvira.
Obrigado, Juliano. A nossa próxima pergunta vem do Henrique Peretti, analista sell-side do JP Morgan. Queremos abrir o seu áudio, Henrique, para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado. Eu tenho duas perguntas também em relação à capitalização. A primeira é Limpe, você poderia explicar se, de acordo com o voto do relator, né, que já é público, se o voto dele exigiria uma nova GE, ou se todos os outros ministros acatarem o voto, aprovarem o voto da forma como ele foi proposto, né, na reunião onde foi o pedido de vista, se não necessitaria uma nova GE. Então, essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é como que funcionaria a mecânica do preço mínimo? Essa é uma pergunta que a gente tem recebido bastante. A gente sabe que o preço mínimo não será divulgado. A gente não sabe como tecer no acórdão ele vai vir com uma tarja ou se não vai ser comentado durante a reunião, mas de qualquer maneira a gente sabe que esse preço mínimo existe. Como fica então o processo de book building com o sindicato se você tem esse preço mínimo que é undisclosed? Então a gente faria todo o book building e no final do processo seria feito um cross-checking, né, se você ultrapassou esse preço mínimo ou se durante o processo teria algum tipo de indicação basicamente a gente quer saber assim, se a gente só vai saber se você faz todo o processo de book building e então a companhia irá informar se de fato a oferta acontece ou não com o preço médio, né, que foi realizado. Obrigado.
Obrigado, Henrique, pelas duas perguntas. Na primeira, relacionado ao tribunal, a gente teve a primeira reunião em que o relator apresentou um voto e teve algumas contribuições de outros ministros, alguns pontos o relator sinalizou que acataria, outros não. Então, acho que hoje a gente não tem uma clareza de qual foi o posicionamento conjunto comum a todos os ministros, a maioria dos ministros, né? Então, para a gente, acho que tem uma posição definitiva se precisaria ou não revisitar alguma discussão que avançou. Eu particularmente prefiro aguardar a decisão final. Sei que não foi essa exatamente a pergunta, Henrique, mas prefiro ser um pouco conservador para aguardar a decisão final, porque o próprio ministro relator, ele tinha lido um voto, depois ele sinalizou que concordou com a sugestão de outros ministros que apresentaram também posições. Então, para evitar alguma posição nossa precipitada, talvez até algum erro de entendimento nosso da conclusão, a gente prefere aguardar a decisão final do tribunal amanhã, né? Que a gente aguarda que seja amanhã. E sobre a dinâmica do preço mínimo que nós temos até o momento, é o que está previsto na resolução do PPI. De fato, a Eletrobras não participou da discussão de preço mínimo, é uma discussão coordenada pelo BNDES, pelos valuations que o BNDES contratou, e tem feito essa discussão sobre as premissas do valuation com o Tribunal de Contas da União. A Eletrobras ela não tem conhecimento do preço mínimo e vamos trabalhar com o lançamento da oferta sem a Eletrobras conhecer o preço mínimo. Não sei se aí a Elvira quer complementar algum ponto sobre esse item.
Não, é isso mesmo, Limpe. A gente não tem conhecimento, Henrique. O que a gente sabe é exatamente que o BNDES seguiu o que está na lei do PNB, que é necessário fazer estudos de valuation com fluxo de caixa descontado. Foram contratadas duas empresas de avaliação independente. E que esses estudos já foram submetidos ao TCU, né, tanto que o corpo técnico já analisou, e a gente aguarda a reunião de amanhã. A informação que a gente tem até então é de que esse preço vai sair tarrajado mesmo, que acho que foi uma pergunta também que você fez, né? Então a informação que nós temos é essa, que quando sair a decisão, esse preço vai estar tarrajado, e nós só vamos realmente ter conhecimento lá no dia do processo do book building. Agora, a mecânica em si, lá do dia do Book Build, eu acho que isso ainda vai ser discutido um pouco mais à frente com o próprio BNDES, qual é a forma de operacionalizar isso lá na frente. Mas a informação que a gente tem é que vai sair tarjado, sim.
Perfeito, Vila, obrigado. Não sei se respondemos. A primeira eu sei que não respondi, Henrique.
Tá ótimo, Limpo. Muito obrigado.
Obrigado, Henrique. Lembramos que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Agora estaremos encerrando a nossa sessão de perguntas e respostas. Retornamos a palavra ao palestrante, senhor Rodrigo Limp, para as considerações finais. Senhor Rodrigo, por favor.
Obrigado, Luiz. Queria novamente agradecer a presença de todos que acompanharam, todos que fizeram perguntas. Queria também reforçar o compromisso da Eletrobras com a transparência na divulgação de todas as informações e a valorização que a empresa dá a eventos como esse. Temos a oportunidade de responder diretamente dúvidas de analistas, de investidores. Isso acho que contribui muito para a gestão da Eletrobras, que tem sido reconhecidamente uma gestão de diálogo e transparência. Então, novamente, só agradecer a presença de todos, falar que foi uma grande satisfação estarmos aqui apresentando esse resultado do trimestre, que, como mostram os números, foi um resultado muito positivo para a companhia. Seguimos firmes, sempre buscando e defendendo o melhor para a companhia. Desejo uma boa tarde a todos.
Neste momento, a conferência da Eletrobras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.
Boa tarde.